Bom, muito boa tarde a todos. Estando a nossa corte aqui, plenamente integrada por todos os seus componentes, declaro abertos os trabalhos da nossa sessão ordinária de hoje, do dia 15 de julho de 2015, nessa quarta-feira, onde passaremos a apreciação e julgamento dos feitos que estão. Pois bem, cumprimento os eminentes julgadores que integram o órgão colegiado, cumprimento também o doido procurador regional eleitoral, Vinícius, cumprimento os nossos servidores, que na pessoa do doutor Alvimar, cumprimento também os eminentes advogados que aqui estão presentes, participando dessa sessão, e também, com muita honra, com muitas boas-vindas aos estudantes que aqui estão para cumprimento de suas tarefas universitárias. Essa corte os recebe com muita satisfação. Meus colegas, nós temos aqui um feito administrativo, né, que é muito rápido, que eu peço a autorização de vocês para nós apreciarmos antes daqui, rapidinho, tá? Mas antes disso, dessa apreciação, é claro, concedo a palavra logo ao embargador Fábio, para eventuais registros e comunicações de sua excelência.
Presidente, apenas cumprimento a vossa excelência, os colegas, o doutor Vinícius, todos os servidores do TRE, todos os advogados, todos os estudantes que estão presentes, e desejo que nós tenhamos uma boa tarde de trabalhos.
Eu também, presidente, cumprimentando a todos, desejo uma boa tarde de trabalho e apenas comunico que estou adiando o número 1 e 3 das pautas adiadas.
Pois não. 1 e 3 das pautas adiadas. Doutor Danilo?
Senhor presidente, no mesmo sentido, e cumprimento a todos e não tenho processos a adiar.
Excelência.
Doutor Irmão? Senhor presidente, quero cumprimentar a todos, desejando uma boa tarde de trabalho e dizer que eu não tenho processo incluído em pauta.
Também, presidente, saúdo Vossa Excelência, os demais pares, saúdo aos presentes, não tenho processo a adiar. Obrigado.
Doutor Eduardo?
Senhor presidente, também saudando Vossa Excelência e os demais pares, eu comunico que eu vou julgar, eu tenho dois pedidos de vista, eu vou julgar o habeas corpus, mas o número 4 ainda não tive condições, porque ontem tive que ir ao Rio, despachar com o presidente lá do tribunal, que estou na direção do foro, né?
Pois não,
e eu dei preferência ao número 5 para concluir o exame, de modo que o número 4, numa sessão oportuna, eu trago para julgamento.
Pois bem, eu ainda estou também finalizando a análise número 2, que também está adiado. Número 2.
2, 4.
E o 5, senhor deputado? Sim. Aqui.
Ah, não, não vou não, senhor presidente. Pois o não. Número 5 eu vou adiar, esqueci, porque chegou 6 da pauta.
6.
Chegou ontem ao meu gabinete, eu não tive a oportunidade de ver.
Tá bem. Perfeitamente. Né? Consulta, doutor Vinícius, quer ver? Alguma? Registro? Alguma? Excelência? Boa noite, tudo bem? Bom. Ah, sim. Pois não. Bom, eu averbo aqui perante os eminentes pares que o desembargador Carlos Simões não pode comparecer hoje. Então, os processos aqui de 1 a 4 da pauta atual, né, de prestações de contas, esses feitos estão adiados. Prestações de contas. Colegas, apenas um exame aqui de uma pauta administrativa, que é a seguinte. Nós estamos aqui com um cargo vago de diretor superintendente da Escola Judiciária Eleitoral, certo? Da Escola Judiciária Eleitoral. Ela já foi exercida pelo doutor Marcelo Abelha Rodrigues, né? E nós estamos hoje com este cargo vago, né? Bom, eu sei, eminentes pares, que o doutor Aldari, né, ao que o filho indica, né, está disposto a assumir, né, esta superintendência da escola, está disposto a assumir a superintendência da escola, né, Me parece?
Né? E, se Vossa Excelência tiver interesse,
sim,
eu me disponibilizo, presidente.
Pois é. Muito bem. Né? Afinal de contas, a nossa escola tem que começar a fazer atuações, né? Aqui, nós estamos parados na escola. Né? Então, se Vossa Excelência aceitar o encargo, certo? Muita satisfação. Né? Submeto aos colegas, todos, né? De acordo? Muito bem, bem dedicado. Aqui. Tudo bem, todo aí. Tudo bem. Bem. Doutor Zé Eduardo. Doutor Zé Eduardo, podemos passar o julgamento do habeas corpus?
Sim.
Despedir de Vossa Excelência, número 5.
Pregão, não? É, tem pregão, não? Pode passar diretamente, né? Podemos começar diretamente, né?
Sim, em continuação do julgamento, podemos passar.
Senhor presidente Eminentes Pares, o caso ele já é conhecido de todos, né? Foi bem discutido na sessão passada. Eu também, a semelhança do que fez até o doutor Elimar, eu fiz não trouxe um voto escrito, vou preferir um voto oral, mas fiz apenas algumas anotações sobre os aspectos que foram discutidos aqui. Eu começo relembrando que, na verdade, a questão da notícia crimes, ela gerou sempre alguma antipatia pelo fato do anonimato, né, pelo fato da Constituição ter um inciso no artigo 5º que veda o anonimato. Mas, na verdade, a validade em si da denúncia, entre aspas, né, trata-se de notícia crimes, né, da, entre aspas, denúncia anônima, ou, melhor dizendo, da notícia crimes anônima, ela é superada. Vale dizer que o artigo 190, o artigo não, o telefone 190, né, ele serve para justamente preservar a identidade 190, né, daquele que vai denunciar, entre aspas, né, noticiar a prática de um crime. Então, vamos imaginar uma pessoa que mora numa comunidade carente, quer denunciar, entre aspas, um traficante local, ele não quer se identificar, senão ele corre risco. Então, o artigo, o sigilo da notícia crimes, ela tem um fundamento que é preservar a segurança e até mesmo a integridade daquele que vai fazer a notícia crimes. É importante relembrar que nesse momento, tanto da instauração quanto do oferecimento da denúncia, né, prepondera o interesse da persecução criminal, né? Na verdade, no momento do julgamento, é o famoso princípio in dubio pro réu, no momento do julgamento, havendo dúvidas, se absolve. Mas nas fases anteriores, quais sejam oferecimento ou não de denúncia, e retornando ainda mais ainda no tempo, instauração ou não de inquérito policial, entre aspas, novamente vou colocar, dúvida se resolve a favor da sociedade. Eu digo entre aspas porque, na verdade, aquela expressão in dubio pro societate, que foi muito usada pelos manuais de processo penal, dos anos 50, 60, 70, ela é criticada pela melhor doutrina, porque, na verdade, não existe esse princípio do indúbio para a sociedade escrito em lugar nenhum. Na verdade, o que existe é uma medida cujo grau de conhecimento não é exauriente para que seja praticado o ato ou proferida a decisão. Então, para instaurar um inquérito policial, não se exige prova exauriente, porque senão se ofereceria denúncia. E até mesmo para recebimento de uma denúncia, não se exige prova exauriente do crime, apenas a justa causa, que são elementos mínimos de autoria e materialidade, de modo que as lides temerárias sejam filtradas, evitadas. Então, é o ato a ser praticado, a decisão a ser proferida, no caso da instalação do inquérito, toda a decisão que recebe a denúncia, é que não exige conhecimento, cognição plena exauriente. Ela se contenta com requisitos semiplenos, cognição semiplena. Então, nesse contexto, eu faço outro registro que, na verdade, pelo menos até então, pelo menos não há noticiado no habeas corpus. Né? No processo eu folheei ele todo. Sequer houve o indiciamento formal, no caso do impetrante, né? Embora ele seja mencionado, não houve um ato da autoridade policial que é praticado no curso do inquérito policial, que é um indiciamento formal. Sequer houve esse ato. Né? E outro aspecto que foi mencionado também foi da competência para a instalação do inquérito. E aqui eu faço referência ao parecer do Ministério Público, que bem traçou, fez duas afirmações que são importantes. Primeiro, toda alegação do impetrante foi feita no sentido de que ele tem domicílio
numa determinada zona eleitoral, quando o promotor que iniciou as averiguações prévias era de outra zona eleitoral. Só que, na verdade, o critério territorial para fins de instauração e etc., não é no processo penal não é o domicílio. Na verdade, ele até existe como subsidiário na ação penal privada, mas o critério para crime de ação pública é o local do fato. Então, essa questão do domicílio dele ser em outra zona não é critério adotado pelo Código de Processo Penal, pela legislação processual de um modo geral. E, mais ainda, para instauração de inquérito policial, a jurisprudência ela é pacífica, assim, unânime, no sentido de que, entre aspas, incompetência territorial, porque a gente está falando de um ato praticado pelo delegado de polícia, né? Então ele não integra o Poder Judiciário. Então, mas que se fala incompetência em seu sentido, entendo, se é administrativo, né? Mas enfim, a incompetência do delegado de polícia, ela é ratione loci, como se diz nos manuais, ela não implica nulidade alguma. Por quê? Porque o inquérito policial tem caráter meramente informativo, né? Então, se o crime foi praticado no local abrangido pela delegacia da Praia do Canto e o inquérito todo correu pela delegacia de Jardim Camburi, concluído o inquérito, o delegado verifica isso, remete os autos para o promotor que seja da área e tudo continua. Não há que se alegar nulidade do feito porque a fase pré-processual transcorreu sob a presidência de uma autoridade policial que não teria competência para investigar esses fatos. Isso vale, inclusive, para as esferas. Tá? Com base no inquérito policial que tramitou na Polícia Federal, por exemplo, seja qual for o desfecho do crime que justificou a instalação desse inquérito, pode ter ali um crime da competência que, não, se não houver conexão, né, da Justiça Estadual, e pode ser oferecida uma denúncia perante a Justiça Estadual com base naquele inquérito. Como pode ser oferecido um inquérito com base numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Se naquele momento ali se verificar um crime da competência da Justiça Estadual que não aguarde conexão, veja bem, com crimes da Justiça Federal, com base nesse procedimento pode ser oferecida uma denúncia na Justiça Estadual. Não há. Então, nessa fase pré-processual em que há apenas um procedimento informativo de investigação, não há nulidade, isso a doutrina penso que é pacífica, no sentido de que não há nulidade por questões territoriais. Né? E aqui eu entro no ponto que eu acho mais importante. Trancar inquérito policial, o manejo do habeas corpus para o trancamento do inquérito policial, realmente é uma medida excepcional. Ele até pode ocorrer em casos claros, quando se verifica, ex ante, vamos dizer, de uma forma antecipada, a total e completa inviabilidade da futura, se houver, persecução criminal. Ou seja, o crime noticiado na notícia crimes, perdoe minha redundância, já está prescrito pela pena máxima. Ou o fato noticiado, evidentemente é atípico. Né? Casos como esse, e se for instaurado um inquérito para apurar a prática de um fato que claramente é atípico, ou claramente está extinta a punibilidade pela prescrição ou qualquer outra causa. Aí é possível, a justiça admite, claro, o manejo do habeas corpus para trancar a ação penal. Agora, nesse caso, nós estamos diante de um manejo de habeas corpus para trancar um inquérito policial no qual se alega falta de justa causa, no qual se adentra a análise do próprio fato, quer dizer. E aqui nós ficamos num círculo vicioso que é meio o gato correndo atrás do rabo, né? Por quê? Porque é um inquérito policial o procedimento próprio para aferir se há ou não elementos para oferecimento da denúncia. Então, é no corpo do inquérito que essas provas são produzidas. Falta de justa causa não pode haver para o oferecimento da denúncia. Agora, o que a lei exige para a instalação do inquérito policial é a referência que nós temos no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que disciplina, é a norma que disciplina o tratamento da notícia crimes. Qualquer do povo poderá noticiar a autoridade policial, diz mais ou menos assim. E, ao final, ela diz, e esta, verificada a procedência das informações, determinará a instalação do inquérito. Né? Essa verificação prévia, que foi muito discutida, é o próximo ponto que eu vou entrar, que trata daquela resolução que foi muito mencionada na sessão passada, essa verificação prévia de informações é uma verificação informal. Tá? Por quê? Porque se houver formalização disso, eu digo quando instalação do inquérito pelo delegado de polícia. Se houver a formalização disso, O nome que se dê, o nome que se dê, já é um inquérito policial, porque um procedimento formalmente instaurado no âmbito da polícia judiciária, das delegacias de polícias, a etiqueta do nome que se lhe dê não interfere. Aquilo é inquérito policial. Inclusive, eu lembro que quando eu era aluno de cursinho, nas aulas de processo penal, nos anos 90, no Rio, havia um grande problema de algumas delegacias que criavam a chamada VPI, que hoje eu acho que nem existe, mas talvez não, não. Mas o que era o problema da VPI nas delegacias do Rio? O delegado de polícia instaurava, com base nesse artigo 5º, parágrafo 3º, é uma verificação prévia de informações. VPI, não é inquérito policial ainda, mas instaurava formalmente, com papéis altos, né? E ele mesmo arquivava, porque ele diz, não, eu só preciso mandar para o promotor e submeter ao juiz inquérito policial. Isso não é inquérito, é VPI, então VPI é o mesmo arquivo. E não precisa dizer que isso deu aso a inúmeras fontes de corrupção, né? O delegado instaura, na verdade, algo, ele materialmente fazia algo, deveria ser um inquérito, mas deu o nome de VPI, então aquilo ele pode arquivar. Teve o poder de fazê-lo, daí surgiu muita corrupção. Isso foi uma briga dos anos 80, 90, entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público no Rio de Janeiro, e o Ministério Público batendo na tecla. Não, isso tem que ser enviado, não importa o nome que se deu, tem que ser enviado ao Ministério Público para manifestar sua opinião, encaminhar ao juiz, artigo 28, o nome do CPP, etc. Isso já ficou superado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa verificação prévia que se refere o parágrafo 3º do artigo 5º, é uma verificação informal. Então, vou dar um exemplo. Há uma notícia de, mataram fulano de tal na rua tal. O delegado de polícia não vai instaurar de plano o inquérito policial, o artigo 121. Por quê? Ele pode instaurar um inquérito, mandar o agente lá e está lá, fulano de tal varrendo o que está da sua casa, né? Então, como é que eu vou fazer um inquérito para uma pessoa, homicídio de uma pessoa que está viva, né? Então, para evitar instaurações temerárias, né, assodadas, o que se diz? O delegado de polícia manda um agente seu, isso é uma informalidade, manda um agente seu, fulano, vai lá na rua, verifique se tem algum corpo na rua, estendido, recém-baleado, se essa pessoa existe, se ela é viva. O agente volta, dá as informações, não, realmente, ocorreu, então faz, e se faz a documentação, instaura o secreto policial. Então, de modo que essa verificação prévia de informações para evitar a instauração temerária de procedimentos investigatórios, não estou falando aqui de ação penal, estou falando de, porque para isso existe a justa causa, estou falando para um filtro para evitar a instauração temerária de procedimentos investigatórios, é uma verificação informal. E muito do que foi falado, e aqui pedindo vênias, a divergência, já adianto que eu vou acompanhar o voto do vice relator, muito que foi falado, foi citada aquela resolução, uma resolução do CNMP de 2006, quando, na verdade, aquela resolução trata de um tema diverso. Qual é o tema diverso? Aquela resolução trata de procedimentos investigatórios instaurados no próprio âmbito do Ministério Público e, portanto, substitutivos do inquérito policial. E essa era a discussão que tinha em 2005, 2006, 2007, se o MP tinha ou não o poder de fazer uma investigação paralela, autônoma, que não pelos caminhos normais do inquérito policial. Isso foi uma discussão grande, que ganhou discussões no Senado, enfim, bateu no Supremo, e se entendeu que sim, ele poderia. Prevaleceu na época a tese dos poderes implícitos, né? Se ele pode o mais, o Ministério Público pode o mais, que é determinar a requisição de instauração de inquérito. No curso de um inquérito, ele pode determinar a diligência. Então, se o promotor ele vê um inquérito policial, ele entende, o delegado tem que ouvir essa pessoa. O delegado acha que não, o promotor de justiça manda, requisita que ele ouça aquela pessoa. Então, ele pode determinar a instauração, ele pode determinar diligências no curso de um inquérito instaurado na polícia. Porque ele não poderia ele próprio fazer um procedimento no seu âmbito. Isso gerou muita polêmica, mas se entendeu pela possibilidade. E aí, se entendeu pela possibilidade, se editou aquela resolução. Mas veja bem, aquela resolução trata, é aplicável aos casos em que o próprio Ministério Público, ele mesmo, instaura procedimentos no seu âmbito, quando aqui o caso foi diferente. Aqui ele fez diligências, que no meu sentir tem apoio na legislação orgânica do Ministério Público, que dá o poder de requisitar documentos, oficiar quaisquer órgãos do Ministério Público, esse é um prerrogativo funcional dos órgãos do Ministério Público. Então ele requisitou alguns documentos, comprovou que a compra do apartamento existiu e por isso requisitou a instauração de crédito policial. Aqui eu faço um parênteses, até em homenagem à presença do impetrante aqui, eu reconheço que não é confortável a posição dele e digo até mesmo que eu, talvez, se eu fosse o promotor naquele momento, talvez eu não requisitasse a instauração de crédito policial. Se eu fosse delegado de polícia, talvez eu não instaurasse crédito policial de ofício. a requisição, eu teria que obedecer a qualquer requisição ministerial. Agora, uma vez instaurado o inquérito dessa forma, eu não vejo no ordenamento jurídico ferramentas que permitam o trancamento via habeas corpus. Por quê? Senão, cairíamos numa situação de possível absolvição sem processo. E mais, isso poderia criar um precedente extremamente perigoso, embora esse caso seja um pouco específico, até pela notícia crimes anônima, mas a ementa seria concessão de habeas corpus para trancar inquérito por falta de justa causa. E isso, o efeito multiplicador de uma ementa como essa, seria extremamente nociva aos interesses da persecução, que nessa fase, repito, são em favor da sociedade e não dos supostos investigados. Porque, na verdade, não há ato formal de indiciamento aqui. E mais, muito foi falado também que, pedindo vênias aqui ao voto do Dr. Marcos, foi divergente, também foi seguido pelo Dr. Danilo, que as diligências prévias que o membro do Ministério Público fez para requisitar a instalação de inquérito apenas confirmaram a compra do apartamento. E a compra de um apartamento pode ser de origem ilícita, correto. E isso é correto. Agora, a gente tem que reconhecer também o seguinte, o fato alegado como um todo é que é alegado, né? É que a compra foi feita com recursos oriundos de caixadores de uma campanha eleitoral, esses fatos, se o noticiante dispusesse deles, o caso não seria nem de estar um inquérito policial, já seria de oferecer a denúncia mesmo. Por quê? Porque eu tenho a notícia, eu tenho a compra e eu tenho elementos de que a origem foi de caixadores. Então nós não podemos raciocinar aqui como se estivéssemos na fase de um recebimento de denúncia. O que tem aqui nesse inquérito policial, até o momento, do que noticiado nos autos, no meu entender, é óbvio que não seja recebimento de denúncia. Se fosse oferecida, deveria ser rejeitada. Mas estamos na fase apenas de abrir para investigar. De modo que se o Ministério Público já dispusesse de ambas as informações, a compra do imóvel, bom, essa há. E também que a origem foi essa, elementos mínimos disso, o caso não seria de terminar a situação do inquérito, o caso seria de já oferecer a denúncia desde já. E para oferecer, sequer a prova plena disso se exige, né? E de mais a mais, um outro aspecto que tem que ser ressaltado, é que essa prova de origem de caixa 2, ela seria extremamente difícil de ser feita nessa fase. Por quê? Porque ela demandaria diligências que implicam quebra de sigilo fiscal, movimentação bancária, né? E isso não se faz sem ser nos autos de um inquérito policial, porque aí estamos dentro do campo da reserva de jurisdição. Só com uma autorização judicial se pode obter essas informações. Então é até mesmo provável e justificável que o órgão do Ministério Público, o delegado que requisitou, o delegado de polícia que instaurou... Bom, esse não tem poder discricionário aqui, porque houve a requisição do Ministério Público. Que a requisição do Ministério Público para instaurar um inquérito policial não dispusesse dessas informações. Ele dispõe apenas de uma informação que corrobora, vamos dizer, 10, 20% do que é afirmado naquela notícia crimes anônima. É o que basta para instaurar uma investigação. Porque eu já sei que ela não é totalmente inverossímil. Pelo menos a parte da compra é verossímil. A parte da compra do imóvel. Se a origem foi ilícita ou não, isso é o próprio campo das investigações. E aqui pedindo inúmeras vezes a divergência que foi instaurada, o próprio aprofundamento dessa questão de fato demonstra que esse é o campo próprio. É um inquérito policial que não se pode trancar um inquérito policial por falta de justa causa, e fazendo uma análise tão exauriente, porque, na verdade, é um inquérito policial, repito, o campo próprio no qual essas provas são produzidas. E, de um modo que, só registrando novamente, que toda aquela discussão acerca da resolução do Ministério Público de 2006, eu acho que ela não tem pertinência direta com esse tema, porque ela trata de procedimentos a serem adotados quando o próprio Ministério Público vai instaurar procedimentos em seu âmbito para, com base nele, oficiar, oferecer a denúncia, ou seja, o procedimento substitutivo do inquérito policial. Então, com essas considerações todas, e registrando que o trancamento de inquérito policial mediante habeas corpus, até mesmo, só um parênteses antes de encerrar, essa análise probatória toda, né, a análise de prova é incabível em habeas corpus. Isso já demonstra a inviabilidade do manejo desse remédio num caso como esse. Diferente seria se fosse para analisar uma questão de prescrição ou evidente a tipicidade do fato, que é uma matéria exclusivamente de direito e com cognição exauriente. Mas essa matéria, ela realmente não, no meu entender, não enseja o tratamento do habeas corpus. Então, senhor presidente, com essas considerações, e pedindo vênias novamente a divergência e até mesmo a impetrante em homenagem que está aqui presente acompanhando, então com essas considerações eu acompanho o eminente relator.
Muito bem. Essa é a súmula, então. Com maioria de votos, denegar. Certo? Novas formas. Maioria de votos. Vamos passar os processos constantes da pauta de hoje. Pauta atual. Bom. Os números 5 e 6 são de relatoria do Dr. Marcos Felipe.
Okay? Presidente, e pediria a Vossa Excelência, se possível, fazer o pregão em conjunto.
Conjunto?
As votos são iguais.
Não, pregão. Prestações de contas dos seguintes candidatos: senhora Jusilene Alves da Silva e senhor Albino Fernandes. Ausentes as partes apregoadas, Excelência.
Presidente, eu aqui estou encaminhando a votação para aprovação das contas, já que assim estou em consonância com o parecer da COSIM, nesse sentido, e também da Procuradoria Regional Eleitoral. E é como voto.
Aprovação. Todos nesse sentido? Ok. Muito bem. Essa é a súmula, então. Em ambos, né? 5 e 6. Muito bem. Bom. Doutor Danilo, né? Vossa Excelência, agora é relator, né? Número 7 ao 11º.
Eu requeiro a Vossa Excelência que determine o pregão de todos eles em conjunto.
Todos eles em conjunto? Ok.
Prestações de contas dos seguintes candidatos remetentes ao cargo de deputado estadual: senhor Luciano Majeski Filho, senhora Lúcia de Fátima Merson, senhor Divino de Souza Fernandes, senhor Delamar dos Santos Paz e senhor Maxwell Gonçalves Moscon. Ausentes as partes apregoadas ou os representantes legais, Excelência.
Pois não. Palavra do relator.
Senhor presidente, eminentes pares, a hipótese aqui de todos os processos é pela aprovação, com o parecer da Coordenadoria de Controle e do Ministério Público também no mesmo sentido. É assim que estou votando.
Pela aprovação das contas, né? Muito bem. Todos nesse sentido. Muito bem. Com fundamento em todos os pareceres e análises técnicas, né? Inclusive manifestação do Ministério Público. Muito bem. Aprovadas as contas. Unanimidade. Doutor Dari, os próximos três de relatório de Vossa Excelência. Oriente aí os pregões, como Vossa Excelência.
Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, se o Renato puder fazer o pregão dos três simultaneamente, o voto é quase idêntico.
Pois não.
Prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro e prestações de contas dos seguintes candidatos ao cargo de deputado estadual: senhora Ana Maria Camara Salustiano, senhora Márcia de Souza Santos Cruz. Ausentes os apregoados, Excelência.
Ausentes. Senhor presidente, o doutor Dari pediu o pregão dos três, mas me parece que o processo 14 ele tem uma especificidade.
Obrigado, doutor Vinícius.
Eu gostaria, doutor Dari, se o senhor me permite, só comentar esse processo 14.
Então vamos votar os dois anteriores, aí a gente deixa o 14, tá bom? Tá bom? Os dois processos anteriores, o 12º e o 13º da pauta, são processos nos quais tanto a COSIM quanto a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestaram no sentido da aprovação, pois a regularidade de ambas as prestações é inequívoca, razão pela qual também o meu voto é nesse sentido, da aprovação. O 14º, que o doutor Vinícius quer fazer manifestação, seria até bom que a Corte ouvisse Sua Excelência. Há uma questão interessante, que eu fiz até uma pesquisa. A candidata apresentou as contas intempestivamente, a candidata apresentou uma pequena divergência, ou seja, na primeira parcial ela disse que teria recebido doações no valor de R$ 1.000 e na definitiva não apresentou. Mas efetivamente o vício talvez mais grave, e aí que talvez a gente deva discutir, é ela não abriu conta bancária e, portanto, também não apresentou os extratos bancários. Qual a consequência de uma prestação de contas que não abriu a conta nem tem os extratos? Não aprovados, ou desaprovadas contas ou não apresentadas. Por quê? Porque quando tem não apresentada, o candidato poderá suprir esse vício futuramente. Correto? Mas numa situação dessa, que o vício é a não abertura da conta e não apresentação do extrato, aparentemente esse vício é insanável. Então, talvez, considerar as contas não apresentadas seja mais danoso para o remetente do que considerar as contas desaprovadas. E eu vou bater nesse ponto, doutor Vinícius certamente quer falar sobre isso, né?
Daí, eu me manifestei antes para evitar, depois de considerar que eu estava falando depois de iniciado o julgamento, mas realmente a questão é como o doutor Alderi colocou, o artigo 54 da resolução diz que as contas vão ser consideradas não prestadas se o candidato não apresentar a prestação de contas e os documentos que acompanham. Dois documentos que constantemente faltam nas prestações de contas é o instrumento de procuração para o advogado e o extrato da conta de campanha. Então, isso tem uma fase preliminar de intimar a pessoa para complementar. Se ela não complementa, a resolução diz que as contas têm que ser julgadas não prestadas. E aqui houve uma divergência do Ministério Público com a COSIM, porque a COSIM recomendou a desaprovação das contas e nós entendemos que as contas deviam ser julgadas não prestadas. Porque a resolução ela é explícita em dizer que o extrato tem que ser apresentado mesmo que não exista movimentação na conta. Mesmo que no artigo 12, parágrafo 3º da resolução 23406, mesmo que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, é obrigatório a abertura da conta de campanha. E os extratos, eles estão na lista, como eu disse, dos documentos que têm que ser apresentados sob pena de considerar que as contas não foram prestadas. Então, o artigo 40 diz que a prestação de contas será composta pelos seguintes documentos: extrato da conta bancária, aberto em nome do candidato, partido, comitê financeiro, inclusive da conta para movimentação dos recursos do fundo partidário, demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, ainda estabelece assim, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer informação financeira. Então, nós partimos do princípio que se é obrigatória a abertura da conta, mesmo que não exista arrecadação ou movimentação de recursos, e se é obrigatória a apresentação dos extratos completos, se a pessoa não abriu a conta, ela tem que ter a mesma consequência de quem tivesse aberto a conta e não apresentado os extratos. Senão eu teria uma situação de um sujeito que cumpre parte da norma, ou seja, ele abriu a conta, mas não apresentou os extratos. Ele estaria numa situação privilegiada em face daquele que não abriu a conta e nem comprovou e nem apresentou os extratos. Então, doutor Daria, essa foi a nossa conclusão de que nós entendemos que isso é um caso de considerar as contas não prestadas. Se a pessoa vai poder prestar depois ou não, não parece que seja o cerne da questão, porque existem outros, a pessoa tem um prazo para apresentar isso. Então, tem outros casos em que a conta é considerada não prestada e fica realmente, durante todo o mandato, a pessoa fica inelegível. Então, senhor presidente, foi por esse motivo que eu pedi, só para fazer essa breve consideração desse detalhe, da quem não apresenta extrato porque não abriu a conta, motivo pelo qual o Ministério Público pediu a não aprovação, não considerar que as contas não prestadas. Ressaltando que caso a Corte entenda diferente, aí é o caso de desaprovação, não tem nenhuma possibilidade no nosso verde, porque ele, inclusive aqui foi o contrário, ele declarou o recurso na parcial e depois na final não tinha nada. É uma outra coisa estranha, ele declarou R$1.000 de recurso arrecadado e depois o recurso na final não apareceu. Então me parece que esse aqui é exatamente aquele caso que a gente nunca vê, pelo menos acolhido pela corte, de prejuízo da parcial, porque o recurso apareceu na parcial e não apareceu na final, além da intempestividade e dessa questão da conta bancária. Então, senhor presidente, eu agradeço essa manifestação.
A Igreja Corte, doutor Vinícius e eu também já antecipamos qual é a controvérsia, né? Não apresentadas ou desaprovadas. Eu, na análise que fiz, e a assessoria me ajudou nisso, fez uma coleta de precedentes de outros tribunais regionais eleitorais e do TSE, deparamos com dois julgados do Tribunal Superior Eleitoral. Vou lê-los porque eles capitaneiam essa corrente. Um é do ministro Dias Toffoli, que é de 20 de novembro de 2003, quando Sua Excelência diz: é obrigatória a abertura de conta bancária específica para registro das movimentações financeiras da campanha eleitoral, constituindo irregularidade insanável que enseja a desaprovação das contas, o descumprimento dessa exigência. Precedente, Dias Toffoli. E um outro da ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, onde Sua Excelência diz: deve ser mantida a decisão agravada em razão de não ter sido indicada específica e adequadamente de que forma um acordo recorrido que manteve a desaprovação das contas de campanha pela ausência de abertura de conta bancária específica teria afrontado o dispositivo de lei ou incorrido em divergência jurisprudencial. E aí, além desses julgados do TSE, eu coletei vários de diversos tribunais regionais eleitorais no sentido de que a não abertura de conta e, portanto, a não apresentação dos extratos bancários enseja a desaprovação e não o entendimento de que as contas foram não apresentadas. Há alguns TRS que entendem, como sustenta o doutor Vinícius, de que seria caso de não apresentação. O argumento que me fez refletir de uma forma mais, vamos dizer assim, mais conclusiva, foi o argumento de que as contas consideradas não apresentadas ensejam a vedação da expedição da certidão de quitação eleitoral durante a legislatura e nas próximas legislaturas. Portanto, a remetente, no caso aqui, que remeteu essas contas, ela vai ficar sem possibilidade de disputar um novo pleito enquanto não sanar essa irregularidade. Essa irregularidade é insanável, porque ela não tem como retroceder no tempo e abrir uma conta bancária para a campanha de 2014. Razão pela qual, no meu entendimento, eu estou acompanhando o entendimento de que o vício apresentado enseja desaprovação das contas, com a máxima vênia do doutor Vinícius. Esse é o resumo do voto.
Presidente, eminentes colegas, partindo do pressuposto da jurisprudência pacificada aqui no Tribunal Regional Eleitoral, e que repercute, evidentemente, jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos, eu muito menos do que os colegas, mas o Tribunal tem decidido assim, reiteradamente, que a omissão na apresentação daquelas contas parciais não inviabilizarão a análise e nem implicarão na desaprovação de possível prestação de contas finais. Esse é um primeiro ponto que me parece que deve ser colocado nessa situação. No segundo momento, se o artigo 12 da resolução, e nisso eu peço aos colegas que me corrijam, porque eu não estou tão familiarizado com a resolução quanto Vossa Excelência, mas como o doutor Vinícius lembrou, se o artigo 12 da resolução diz que é obrigatória a abertura da conta específica, inclusive vedando a utilização de uma conta pré-existente, essa obrigatoriedade, segundo a consequência que me parece que está no artigo 41, parágrafo 1º, se não me engano, é a desaprovação. Porque quem não abriu contas não tem possibilidade de apresentar extrato de prestação de contas. Se eu não tenho, se esse documento inexiste, as contas têm que ser desaprovadas. Eu tive, inclusive, acesso também a uma jurisprudência do TSE nesse sentido, não me recordo de quem é o relator, mas me parece que considerar as contas não prestadas seria fugir do óbvio, que é a obrigatoriedade disposta no artigo 12 da abertura da conta. Se eu não abrir conta específica para a campanha, eu não tenho como apresentar extratos. E como acentuou o doutor Aldari, se eu não posso retroceder no tempo para regularizar isso, eu não poderei nunca fazer essa prova. Então, com todo respeito também, com todo carinho pelo doutor Vinícius, eu acompanho o eminente relator.
Eminente presidente, eu vou, respeitosamente pedir vista dos autos, eu só queria refletir um pouco mais sobre a situação.
adiado para os dias do Tomás. Muito bem. Doutor Eduardo, Vossa Excelência é relator dos demais feitos da nossa pauta, né, a partir do 15º. Então, Vossa Excelência, oriente aí os pregões e os julgamentos.
Senhor Presidente, podemos fazer o pregão de todos, à exceção do 16º, esse fica separado. Então, 15, é 17, 18 até o final, pode fazer o pregão, menos o 16º.
Prestações de contas dos seguintes candidatos. Senhor José Carlos Pauli, senhora Eliene Machado das Neves, senhor José Geraldo Carreiro, senhor Basílio Antônio Neves Santos, senhora Ana Maria Machado, senhor João Alves de Souza Filho, senhor Itamar Alves Freire, senhor Paulo Sérgio Rocha, senhor Rogério Bernardo, senhor Luiz Temóteo Dias Vieira. Ausentes as partes apregoadas, excelência.
Presidente, eminentes pares, são todos os processos em que a COSIM e o Estatuto se manifestaram pela aprovação com ressalvas por essa questão que, no julgamento do voto anterior, o desembargador Fábio mencionou. Informação, ausência de informação nas parciais, mais informação na prestação final, de modo que já temos reiteradamente votado que isso seja apenas a ressalva. E, nesse sentido, é o meu voto, aprovação com ressalva.
Tudo bem. Ok. Todos, o ambiente relator, nesse sentido, muito bem. Aprovados com ressalvas as contas.
Aí tem o 16º.
Prestação de contas do candidato, o senhor Gilcélio Geltner. Também, neste caso, ausente a parte apregoada, essa vez.
Senhor Presidente, eminentes pares, esse processo também é a mesma questão que já mencionei anteriormente em relação aos processos já votados. Eu só separei ele do grupo, porque nesse processo especificamente, o Ministério Público se manifestou pela desaprovação das contas. E por que, que se manifestou pela desaprovação? Porque mesmo sendo somente essa questão analisada, ou seja, ausência de informações nas prestações parciais, não informadas à época, mas informadas, informações prestadas na prestação final, pelo percentual em relação ao montante da campanha, que corresponderia a 43,8% das receitas recebidas, ele entendeu que, pelo percentual, haveria uma gravidade tamanha que ensejaria a desaprovação. E o meu voto é no sentido de que eu mantenho a aprovação com ressalvas. Isso foi bastante discutido no ano passado, quando nos passagens de candidatura, né, e nas prestações de contas posteriores dos candidatos eleitos. E a gente, nós até, o recordo dos colegas, que nós até discutimos que houve essa jurisprudência de que foi mencionado pelo desenvolvedor Fábio, talvez para as próximas eleições ela deva ser revista, porque ela foi toda formulada com base nas resoluções do TSE, as antigas, né? Sendo que a resolução para as eleições de 2014, que ocorreram no ano passado, houve uma alteração que nós discutimos muito aqui no ano passado, que diz que, uma alteração normativa que diz que a omissão das parciais, mesmo que informada na final, constitui infração grave, né? Na verdade, esse dispositivo, que é novo, portanto, implica a necessidade de revisão desses julgados anteriores, ele não chegou ao ponto de cominar uma sanção. Só disse que era uma infração grave, mas não disse, e por isso as contas deveriam ser rejeitadas. Inclusive, ao seu final, ela tem uma cláusula genérica, que agora não me recordo bem os termos dela, mas diz algo como vai ser analisado caso a caso, de acordo com o caso, uma coisa assim. Mas a gente entendeu naquele momento, foi o que preponderou, era o doutor Flávio até que participou muito dessas discussões, ele ponderava que realmente, do jeito que estava, as prestações parciais realmente não têm muito valor, não têm muito prestígio, como na verdade elas são importantes. Se a previsão delas existe é porque e elas têm que ser prestigiadas. Então, a alteração normativa do TSE vem nesse sentido. Mas naquelas eleições nós ainda prestigiamos esse entendimento todo, e nesse caso eu também ainda estou prestigiando, porque eu entendo que a finalidade principal das prestações parciais em relação ao final, primeiro, talvez, não nessa ordem necessariamente, mas dar ciência aos eleitores de quem está financiando a campanha de quem, e principalmente permitir que a COSIM faça um trabalho paralelo às prestações, porque Imagina, você tem todo o movimento de campanha em meses, chega tudo ao final, né? Então ela poderia ter um trabalho de investigação paralelo. E terceiro, para mim o mais importante, você amarra o candidato, né? Porque se você obriga ele e dando prestações parciais, ele ao final, ele pode até fazer prestações retificadoras, mas para você retificar uma informação, você tem que minimamente apresentar algo verossímil, né? Dizer simplesmente, recebi X de fulano. Não, não recebi X e não conheço fulano. Fica meio estranho, né? Então, à medida que você vai fazendo prestações parciais, o próprio candidato vai se amarrando àquilo que ele vai ter que apresentar na prestação final, de modo que isso dá mais segurança ao financiamento da campanha. Isso dá mais segurança, isso dá mais lisura. Por quê? Se desdizer é mais difícil do que simplesmente dizer, né? Embora ele possa apresentar a retificação, não tem dúvida. Mas essa seria também outra finalidade. Mas isso teria que ser analisado caso a caso. O tão só percentual, ainda cairíamos naquela questão. Sim, o percentual, mas não houve no caso concreto nenhum prejuízo. E a própria órgão técnico disse que isso não prejudicou a sua análise das contas. Então, se o próprio órgão técnico disse que assim ocorreu, eu entendo que o mais correto é também acompanhar e fazer a aprovação com ressalvas.
Tudo bem. Aprovados com ressalvas as contas. Colegas? Muito bem. Essa é a súmula, então. Unanimidade. Aprovar com ressalvas na conta. Bem. Aqui terminamos. Consulta os eminentes pares se há algum feito extra pauta. Algum feito extra pauta? Algum? Não temos também mais nenhuma aqui da nossa pauta administrativa. Bem, então podemos declarar encerrada a nossa sessão. Encerrada a nossa sessão. Reiterando nosso agradecimento, podemos prestar os nossos trabalhos à nossa comunidade capixaba. Muito bem. Então, me festaremos.